De volta o Comando Marconi com destaque para a agricultura. Vamos atualizar as importantes informações da nossa agricultura. Aliás, grande audiência da Rádio Marconi também, os produtores, os agricultores. E o secretário da Paz, secretário Genivaldo Cardoso, está conosco. Vardinho, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Em especial aos nossos agricultores aí que já estão na lida aí com esse sol aí que está bem bonito aí para trabalhar.
É verdade. Vardinho, como é que está? Eu ouço, tenho ouvido muitos posicionamentos que está sendo um ano difícil e tal, né? Eu digo do sentido de resultado e produção e tal, em função de uma série de coisas também. Isso é verdade, não? Como é que está o nosso panorama aqui?
Joel, então, de uma maneira geral, assim, dando uma pincelada, na parte da agricultura está ruim o comércio. Por exemplo, pitaias que ficaram na roça.
Isso.
Né? Pessoal da fumicultura que não deu aquela venda que era para que nem foi o ano passado. O pessoal do leite também está nessa mesma situação, o leite baixou, o milho, os insumos aumentaram, né? Principalmente agora com essa alta do diesel aí por causa da guerra. Então, em vários setores da parte da agricultura tá penando.
Uhum.
O pessoal da, claro que não é na nossa região, mas tem o pessoal da cebola lá em cima. O pessoal da batatinha, o pessoal do tomate, estão todos nessa mesma situação. O pessoal do arroz também está tá abaixo, né? O valor da saca do arroz também. Então, no geral, tá difícil. Uhum. Tá difícil para o agricultor nessa parte de valores, né?
De valor
de mercado.
Porque não teve muita saída em alguns casos,
isso,
né?
Claro. É uma coisa, até essa semana eu tive no jovem, no curso de jovem ali do Rurais em Araranguá, da Ipagre. E uma frase que eu escutei ali do gerente ali da Ipagre lá, é que assim, ó, quando o ano tá bom, a gente não pode ficar com aquele entusiasmo, bah, eu vou aumentar a minha produção porque o ano tá bom. Uhum. E também a gente também não pode desanimar, principalmente o agricultor, não pode desanimar também quando o ano ficar ruim. Porque a gente sabe que tem, quem vive na roça sabe que é dessa maneira que funciona. Tem anos que tá em alta, a gente não pode se empolgar demais e querer aumentar a produção. E também tem anos que vai estar lá embaixo, que nem agora a gente tá vendo em várias áreas, em vários setores acontecendo isso na agricultura. Também a gente também não pode desanimar. Vamos tentar trabalhar com o pé no chão, diminuir alguns gastos, tá? Poder tocar.
Pode ser que tenha sido alguns casos exatamente isso, não? Teve um resultado importante, aí houve um pouco de empolgação e aí esse ano deu uma freada?
Joel, eu acho que até acredito que não, porque foi em vários setores. Uhum. Não foi só, por exemplo, a fumicultura. O ano passado e o outro ano foram bons, agora ela vem decaindo. Tudo bem, ela vem, mas daí junto com ela veio a pitaia, veio o leite, né, veio o arroz.
Claro.
Então foram vários setores, não foi um único setor.
Uhum.
Então ficou a gente sente que são em vários lugares. Né?
Bom, é claro que o Vardinho, existe também essa... mas eu acho que é isso mesmo. Apesar que o agricultor, o produtor rural, ele já, vamos dizer assim, e até na prática ele está calejado a muitas vezes ter que administrar isso, né? Porque não foi a primeira e nem vai ser a última.
Não vai ser a última.
Claro, né? Que bom que fosse, né? Mas nós não estamos naquela história de sempre no mundo ideal. E de alguma maneira ele consegue se reinventar, né? Com uma certa dificuldade, é bem verdade. Mas isso ele já passou em outras vezes também,
sim,
né?
Sim, sim. Uhum. É igual essa situação agora do diesel. Uhum. A gente sabendo que o diesel aí estava a R$6, agora em muitos lugares já estão a R$8. Então a gente sabe que isso aí vai ser um acréscimo aí quase R$2 o litro do diesel. Daí a gente pega um trator agrícola hoje que ele faz entre 5 e 10 litros hora de diesel, né? Se pegar um trator aí de 5 horas, ele vai aumentar, né, R$10 de combustível já por hora.
Uhum.
No final do dia, olha quanto que vai subir esse custo para ele. E no final do mês, essa conta não vai fechar e vai ter um... É complicado.
Uhum.
É complicado para a agricultura.
Bom, o secretário Vardinho está conosco também para falar um pouquinho desse programa de subsídio de semente de aveia e principalmente como o agricultor pode participar, Vardinho. Já tá valendo ou não?
Isso, João. Então, o programa da aveia... O último ano que ele foi feito, né, foi em 2022.
Uhum.
Depois ele não foi mais aderido. em 2025 e 2024, por causa daquela cheia também no Rio Grande, tá. E as sementes prejudicou muito e o valor da semente aumentou demais. Então esse ano a gente retoma o programa da aveia. Hoje no mercado, a aveia preta, a bolsa de 40 quilos, ela está na faixa entre R$90 e R$100. Ela vai custar para o agricultor que aderiu o programa, que vim na secretaria a partir de segunda-feira, ela vai custar R$58,10. Certo? São 500 bolsas, a gente comprou 500 bolsas, né? Dessas 500 bolsas vão ser distribuídas 5 bolsas por produtor. O produtor, ele não pode ter dívida ativa com a prefeitura e nem com a União. Ele tem que ter uma movimentação mínima de R$10 mil dos últimos 12 meses no bloco de nota. Certo? Uhum. E tendo isso, ele vai vir ali na secretaria, a gente vai orientar, a gente vai dar o documento ali com o desconto. Ele vai até a agropecuária que ganhou, a cooperativa, né? Que ganhou esse, para poder fazer essa distribuição e retirar lá a aveia.
A aveia. Bom, mas é um grande incentivo, né? Uma grande ajuda, de alguma maneira, né? Pro produtor, né?
Até essa semana, eu escutei a entrevista da Jéssica, né?
Isso, ela esteve aqui.
Que ela agora é a presidente do conselho. E até a gente sabe que o conselho também, a gente agora foi aprovado o fundo, né? E o fundo vai ter 50% do valor que o agricultor paga, hora máquina, vai voltar para a pasta da agricultura, para a gente começar a trabalhar com esses programas. E esses programas vão ser nesse mesmo sentido. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara para o agricultor, que realmente a pasta da Secretaria da Agricultura é para atender a agricultura, o agricultor. Então, deixar bem ciente para eles que faça a movimentação em bloco de nota. No mínimo R$10 mil. Por quê? Porque a gente vai ter esses programas agrícolas e eles vão ser feitos por agricultor. Porque é o agricultor que paga a hora máquina lá do trator agrícola e ele que vai ser beneficiado. Então vai ter outros programas além desse programa da aveia. A gente tem outros programas agrícolas que a gente já está pensando, já está se organizando para poder trabalhar. E esse incentivo vai vir realmente para essa pessoa que produz, que está lá na ponta, que está produzindo. Então eu peço que venha da secretaria, que tire o bloco nota, e também para aquele que é aposentado rural, que se aposentou na propriedade, que daqui a pouco também vai ter aquele problema, vai ter aquela pessoa que vai dizer assim, ah, mas eu me aposentei. Não, se ser aposentado rural e comprovar tem atividade rural que se aposentou lá, também vai ter um incentivo. Mas o incentivo é para ele e para aquele que produz. Não para a pessoa que comprou um sítio e está lá só.
Não, tem que comprovar, né?
Comprovar
o trabalho rural, né?
Trabalho rural.
Senão não tem. Até porque seria injusto também, né, secretário?
Injusto para quem paga.
Secretário, então, vale a partir de segunda-feira e o agricultor, mediante esses critérios, direto na secretaria. Né?
Primeiro passo, vai direto na secretaria lá, vai estar Lessinho, vai estar a Carla, ou eu vou estar lá também. Chega lá, tem uma documentação que a gente vai pedir, né? A gente vai pedir essa documentação. Registro rural, movimentação em bloco de nota. A gente vai conferir, ver se ele não tem nenhuma dívida pendente. A gente vai dar esse documento, ele vai até a cooperativa, ele tem o direito de tirar até 5 bolsas. Tá. No valor de R$58,10. Daí ele vai ter direito a pegar essas 5 unidades.
Bom, claro que na prática, né, a partir de segunda-feira, mas acredito, pelo que a gente imagina e mais ou menos conhece, vai ser procurado, não?
Sim. Eu digo que 500 bolsas é pouco, mas é o que a gente pode nesse momento estar fazendo. Então, mas vai ser uma coisa bem, bem rápida que o pessoal usa. Usa aí o pessoal tem o gado de leite, o gado de corte, e algumas pessoas usam para engordar a terra. Até pensando nisso, já sentando com o Henrique, a gente já conversou que pro próximo ano, como a gente já vai ter o dinheiro do fundo, a gente quer trabalhar com, além da aveia, com mix, que é daí diferenciado.
Sim.
A aveia continua pro gado de leite, de corte, e o mix para engordar a terra mesmo, para fazer aquele trabalho de forragem da lavoura.
Porque esse programa da aveia, quer dizer, há essa possibilidade com o tempo de outros programas também nesse sentido, né?
No outro sentido.
Muito bem. Aliás, a gente falou, o senhor lembrou da participação da Jéssica do colegiado essa semana, porque é um trabalho, digamos assim, em conjunto com a secretaria,
isso,
né?
Isso. Eu digo assim, o conselho tem um papel fundamental.
O conselho, exato.
Por quê? Eu vivo numa região. Claro, hoje eu sou secretário. Uhum. Eu fico, a gente corre o município quase que o município todo, quase todos os dias. Mas sempre tem algumas pendências, algumas coisas que a gente não consegue estar no dia a dia daquele produtor. Eu, por exemplo, eu não tenho nem conhecimento, conheço, sei o que é uma granja de frango, mas não vivencio aquilo todo dia. Uhum. Então, por que que é bom um conselho? Porque vai ter o cara do frango, vai ter o cara do leite, o cara do morango, o cara da pitaia, o cara do fumo, o cara do gado de corte. E ali a gente vai trocar ideias, né? Trocar conversas e vai chegar num senso comum que a gente pode começar a fazer alguns programas que vai beneficiar todo o grupo, não uma única... Um único trabalho, mas sim aquele conjunto todo.
Uhum. Secretário, questão de estrutura de máquinas, como estamos, que eu sei que tanto a Secretaria de Obras e Agricultura estão sempre, muitas vezes, refém das condições do maquinário, né? Como é que estamos até agora?
Joel, então, até eu sempre falo olhando para trás, agora eu estou olhando para mim mesmo. O ano passado, em janeiro, a gente conseguiu fazer 800 horas em janeiro. De trabalho de hora máquina. Eu até achei que ia ser complicado para mim bater, porque olhando 2024, que foi menos ainda, 2024, se eu não me engano, foram 600 horas. Uhum. Então a gente aumentou para 800 em janeiro de 2025. Eu achei que agora em janeiro de 2026 eu disse, eu não sei se eu vou... Tava com medo, né? Que a gente está trabalhando. Mas não, conseguimos aumentar. Foi para 900 horas em janeiro. Uhum. Então a gente está vindo ainda... Ainda estamos numa crescente.
Crescente.
Em relação aos anos anteriores e meses anteriores. Que, por exemplo, agora em fevereiro, ela já de 900 baixou para 600 horas. Porque a tendência é... Agora a gente vai entrar no intersafra, né? Uhum. Quando chegar em junho, em julho aí mesmo, quase que para. Mas a gente vê que a gente ainda está fazendo mais trabalho do que o ano anterior. Uhum. E a gente foi bastante reforçada a Secretaria da Agricultura, principalmente em implementos. Então a gente tem implemento para poder fazer o rodízio, para emprestar para o agricultor, que a gente agora também está emprestando, tem um empréstimo de implementos. Então, sei, até peço desculpa também para o nosso agricultor, que sei que muitas vezes a gente não consegue atender o 100%, mas a gente está fazendo o máximo, para não deixar ninguém para trás, uhum. O máximo. Então, eu digo assim, que nessa parte agrícola aí, a gente, na parte de preparar terra aí, a gente está... Tá fazendo um trabalho assim, até digo que bom.
Uhum. Né? Até porque nessa condição também tem algumas variáveis, como o tempo de clima também, clima. Não, secretário?
Por exemplo, essa semana foi uma semana que rendeu trabalhos. Trabalhos rendeiros. Por quê? Porque não teve chuva, deu para entrar, deu para fazer silagem, deu para gradear a terra, ganchear, então plantar. Uhum. Bem que agora o plantio de milho, só algumas pessoas que ainda querem, que já está entrando, vem para o inverno, é complicado, então não, eu até digo que não deveriam plantar nessa época, porque o milho não vai dar mais do que é para dar. Uhum. Enfim, então, eu disse assim, essa semana foi uma semana boa. Só que não adianta, a gente precisa da chuva, né?
Da chuva também. É sempre aquele equilíbrio que não é muito fácil de conseguir, né? Entre o sol e a chuva. Agora, de maneira geral das produções, a intersafra, isso, né?
Isso, agora a gente, o que acontece? A gente está acabando de cortar agora o milho safrinha, tá. Mais um mês que vem a gente acaba de cortar o milho safrinha, a gente começa a preparar agora as terras. Para quem quer fazer esse programa da aveia, tá. Certo? Para gramas de inverno, preparo de solo pessoal que planta a fumicultura, então a gente começa a preparar a terra para esse pessoal, e daí começa... Quando chegar em junho, julho aí, só alguns preparos, mas uma ideia bem, bem devagar.
Uhum. Mas ainda tem, agora com outono e inverno nos próximos meses, ainda tem o agricultor ainda vai no milho ou não?
Tem alguns ainda, assim, bem poucos, mas eu ainda estou com algumas horas, eu acredito que deve ter umas 40 horas ali de plantadeira ainda, que tem alguém que ainda que está tirando ainda o milho safra, que, safra não, que já se diz safrinha, né? Uhum. Que foi plantado lá em dezembro, final de dezembro. Estão tirando e ainda querendo plantar. Eu não aconselho, né? Mas que a gente sabe que Sim. Não vai dar mais do que é para dar.
Aliás, falando em estações, né? Hoje oficialmente começando o outono. Não é aquele frio, né? Mas enfim, mais à frente. Deixa eu voltar, secretário, numa fala que o senhor falou agora há pouco, eu acho importante reforçar. Apesar que o agricultor sabe disso, o produtor rural sabe disso, né? Que é esse, muitas vezes, esse 8,80 dos resultados, né? Poxa, um ano foi tão bom, mas o outro ano não foi tão bom assim. Quer dizer, não dá para ter aquela alegria total, mas também, pegando esse ano, né, esses resultados do ano passado para cá, que também não é, digamos assim, com o tempo a tendência é melhorando e recuperando alguma coisa que foi perdido, não?
É, eu digo assim, ó, eu peço o pessoal não desanimar.
Isso.
Não desanimar. Eu digo que a minha família veio da roça. Meu pai veio da roça, né, já é falecido, enfim. Mas a gente, toda a vida foi assim, eu me criei assim, tem anos que dá um bom, tem anos que dá ruim. Ah, hoje deu certo, amanhã dá errado. Mas é bola pra frente, é pensar no amanhã, pensar que a gente vai ter a família ali, né? E pensar que tem gente que muitas vezes a gente tem que estar olhando, tem gente que está pior do que a gente. Então, sempre pensar em trabalhar, porque se desanimar mesmo, a coisa começa a desandar.
E acho que foi bem lembrado esse detalhe, que muitas vezes eu já ouvi isso também, o agricultor pode, poxa, cometi um erro aqui, um ali, mas não, porque foi geral, né? Leite, essas outras produções, o fumo, não foi um setor específico, especial, né? Foi geral, né?
Ah, por exemplo, eu lá crio tilápia também. O ano passado foi um ano ruim para tilápia. Um ano anterior, o pessoal chegou a vender o quilo da tilápia a R$10. O ano passado, eu vendi, na época da venda ali, a R$6,80. A maioria vendeu nessa faixa, entre R$6 e R$7,50. Foi só para pagar as dívidas. Esse ano está em R$8,80, estão falando, R$9, R$8,50. O pessoal está vendendo. Então já dá para te ganhar um troco ali.
Melhorou um pouco.
Melhorou, né? Um pouco. Não é o esperado, mas já dá um lucro.
Secretário, falando ainda a longo prazo, digamos assim, né? O que é prioridade nesse momento para 2026? É mais um trabalho de manutenção, porque a gente sabe que a Secretaria de Agricultura todo dia tem um desafio, né? Digamos assim, né? O que o senhor tem em mente aí para esse ano 2026, frente à Secretaria?
Joel, então, esse ano nós já começamos, como já falei do peixe ali, a gente começou, a gente organizou e estruturou uma associação, são mais de 20 sócios, né? Então a gente já deu esse passo com o pessoal ali. Esses 20 sócios, eles têm uma produção de quase 800 toneladas ano de tilápia, então é um processo bem bom, bem significativo. A nossa ideia é chegar a 800 toneladas, a nossa ideia é chegar a 1.000. Estamos conversando que a nossa ideia também é dar um passeio, que é uma coisa meio ousada, mas a nossa ideia é criar uma cooperativa para que esse peixe seja beneficiado dentro do município, né? Porque a gente vende para fora e o lucro maior é na beneficiação, né? A hora que beneficia ali, que faz o filé, enfim. Então a gente quer agregar valor, a gente quer agregar o valor dentro do município, então nós estamos pensando dentro desse, já foi criado com esses 20, a nossa ideia é um primeiro passo agora e pro segundo criar uma cooperativa. Nós estamos agora, até daqui a pouco eu tô indo a Criciúma, na Receita Federal, para desenrolar esse CNPJ, que é o do Conselho, do Fundo da Agricultura também. Por quê? Porque lá nos anos 90 foi criado esse CNPJ para o fundo, só que nunca foi movimentado. Agora a gente organizou tudo, está tudo certinho, a parte de documentação.
Ah, porque tem dois, teria dois CNPJ,
dois,
né?
CNPJ, daí está essa briga ali, porque a Receita Federal está dizendo que está dando conflito. Então eu estou indo a Criciúma lá na Receita, agora às 9 horas, para a gente já solucionar isso aí também, já para deixar isso aqui redondo, para a gente poder trabalhar. Na parte da agricultura, como nós estávamos falando, é demandas que são recorrentes, né? Que a gente tem que fazer todos os dias, que é lavrar, picar, serviço de retroescavadeira, S90, caminhão de areião para acesso às propriedades. Os nossos números estão ali, eu não falo da boca para fora, não estou aqui dizendo que o Vardinho é isso ou o Vardinho é aquilo, ou a secretaria é isso ou é aquilo. A gente tem números lá para provar o nosso trabalho. Até digo assim, que o ano passado, quando foi aumentado a hora máquina lá em janeiro, teve pessoas que cobraram, por que isso, por que aquilo. A gente conseguiu provar que aquele aumento lá, a gente conseguiu provar em trabalho, em números, que realmente está funcionando, que o dinheiro vai voltar para o agricultor agora com um fundo que 50% o ano passado foram 7 mil horas de trabalho feito. Então, se o fundo o ano passado já tivesse redondinho, tinha entrado 350 mil para a pasta da agricultura, para nesse ano agora.
Que ajuda bastante, né?
Pô, ia dar um gás nesses programas agrícolas, incentiva a hora máquina. Cara, dá para fazer muita coisa. Uhum. Bem utilizado, o secretário que tiver à frente à pasta, dá para fazer muita coisa.
Não, e agora, em relação à questão desses de números, até de horas, o interessante agora é que são comparativos com os próprios números.
Com os próprios meus.
Dos teus números do ano passado, né?
Do meus. Até esse era o meu medo, de chegar aqui hoje, quando o ano passado eu já vinha sempre com esse receio, assim, bah, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir manter? E assim a gente teve um aumento. Então, a gente aumentou 100 horas em relação ao ano passado em janeiro. Aumentamos 80 horas em relação a fevereiro. Então, agora eu estou fechando de março. Então, quer dizer que ainda dá para fazer mais. Claro, dá para fazer mais. Tem espaço.
Bom, para fechar, secretário, até porque o senhor vai se deslocar para Criciúma, então, daqui a pouco, né, para essa questão dos CNPJs. Só para registrar, o senhor esteve presente também na reunião do colegiado da REC, né?
Tive presente na reunião do colegiado da REC. Tive presente... Terça-feira levei 4 jovens aqui de Uruçanga para o curso de jovens rurais da EPAG 2026 lá em Arananguá, que é para a vida, é para deixar essa gurizada no campo, mostrar que tem maneiras diferentes de trabalhar. E o pessoal da EPAG sempre estão junto aí, estão reforçando, dando curso, montando projeto. Então a gente teve lá também. Tivemos a reunião do colegiado da ANREC também essa semana, né? Que foi trocado os novos diretores, eles novos presidentes também. E reforçar esse nosso programa da aveia, que a partir de segunda-feira está valendo, né? Então eu peço que o agricultor venha até a Secretaria da Agricultura, traga os documentos deles ali, movimentação em bloco de nota, para a gente poder dar o documento ali, que ele possa ir na cooperativa pegar essa aveia. Também, só para reforçar, fugindo um pouquinho do assunto aqui, ontem eu até recebemos a emenda do Cobalcini de 300 mil para a saúde, mas em nome do partido. Agora eu vou fugir um pouquinho
presidente do MDB.
Como presidente do MDB, quero agradecer o Cobalcini, que é o nosso deputado federal também, e ele mandou ontem uma emenda de 300 mil para a saúde, mas mandou em nome do partido. Em nome do presidente do MDB. Então a gente só queria fazer esse registro, deixar registrado.
Importante, não, sem dúvida, importante registro. Dá mais dor. Ah, já que o senhor lembrou, né? Agora eu tenho que aproveitar. Dá mais dor de cabeça como presidente do partido ou secretário de Agricultura?
Isso. Eu acho que não é dor de cabeça, é trabalho.
É trabalho.
É trabalho. O partido dá mais trabalho.
Dá mais trabalho?
Dá mais trabalho.
Tá bom. Vardinho, obrigado pela presença, pelas atualizações, as nossas informações importantes da agricultura.
Joel, obrigado. Quero deixar um bom dia e agradecer aí o nosso pessoal da Secretaria da Agricultura, que estão ali sempre presentes, o Zebrinha, a Carla, o Joelson, estão sempre ali atendendo o nosso agricultor ali, que são a linha de frente. Quero agradecer também o Renato e a Estela, prefeito e vice, que sempre estão dando disponibilidade aí para a gente trabalhar, carta branca para a gente trabalhar. Peço um pouquinho de paciência hoje para os agricultores também, porque teve o problema do diesel aí com a guerra lá. Diesel S500, que a gente usa no trator agrícola, a gente está podendo pegar só 100 litros por dia, estamos se virando nos 30. E o serviço, e o diesel, o aditivado que vai nas retas cavadeiras e num caminhão de areião e na S90 foi trancado ontem. Foi parado de ser...
Suspenso por enquanto.
Está suspenso, só para... Essa foi a notificação que a gente recebeu, que só para serviços emergenciais. Tá. Então a gente está fazendo alguma conversa com os agricultores para ver que forma a gente consegue atender sem deixar ninguém na mão. Mas que me procure na secretaria, que a gente não vai deixar ninguém na mão, a gente está aí para atender todo o agricultor. Uma maneira ou outra a gente vai dar de uma maneira correta o jeito para que o serviço continue.
Perfeito. Obrigado, secretário, pela presença.